Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas nessa edição do dia 19 de fevereiro, aqui na TV Notícias Agrícolas, seja pelo canal do YouTube, seja pela home do nosso site. Você que nos acompanha já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. A nossa programação, então, começa ali às 8 horas da manhã. Vamos até o final do dia, sempre com muita informação e novidade. Lembrando que ao longo dessa semana, além das informações aqui das commodities brasileiras, das culturas brasileiras, teremos também informações diretamente lá da Argentina. Daniel Olive, Ginaldo de Souza e um grupo de brasileiros estão percorrendo as lavouras argentinas e trazendo informações com exclusividade para você entender como vai ficar a produção e a produtividade lá do país. Né? A Argentina é nosso principal competidor aqui na América do Sul, então é muito importante ter esse olhar para o que está acontecendo lá, como está o clima lá, como estão as lavouras. Afinal de contas, isso pode mudar a questão de preços internacionais e a questão de preços aqui também dentro do país. Bom, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aqui na Previsão do Tempo, também fica o convite. Começa a mandar suas mensagens aqui no nosso chat, a gente fica com o chat aberto, então já deixa sua mensagem, deixa sua pergunta. Aqui ao longo da nossa entrevista a gente tem essa interação com vocês, e a gente traz para os nossos especialistas algumas dessas perguntas. E hoje eu estou aqui com um estreante, Denis Garcia, lá da Meteorhead. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia, primeiramente. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma muita satisfação estar aqui presente com vocês no Notícias Agrícolas de hoje.
Obrigado, Denis. Seja bem-vindo aqui à nossa previsão do tempo. Bom, Denis, preciso comentar contigo que o pessoal aqui da redação não tem outro assunto hoje. Todo mundo chegou aqui um pouco assustado, né? Porque ontem, o que aconteceu? Ontem o dia aqui foi muito abafado, a gente fica aqui em Valinhos, perto de Campinas. Foi um dia muito abafado e na hora que a gente foi sair, né, da redação, o pessoal foi pegar carro, enfim, alguns precisam fazer a viagem em Valinhos, Campinas. No meio do caminho fomos surpreendidos por uma chuva de granizo, uma mudança repentina, assim, do cenário climático. Ou seja, a gente passa por um momento de eventos climáticos intensos, mudanças intensas. E a Meteorhead, pelo que a gente está vendo, vocês estão acompanhando muito atentamente essa questão dessas mudanças climáticas tão intensas. Bom, Denis, o que você preparou aí para a gente, né, na sua apresentação, nos mapas climáticos, que ajuda a gente a entender um pouco esse movimento de clima tão intenso que a gente passa aqui pelo Brasil?
Bom, Erickson, eu vou começar apresentando aqui o mapa de precipitação até o sábado, dia 22. Aqui na nossa região do Sudeste, Centro-Oeste, a gente sabe que está passando por uma onda de calor muito intensa, muito forte. As temperaturas estão ficando cerca de 6, 7 graus acima da média esperada para esse período, o que influencia também um pouco na questão da chegada das chuvas aqui na nossa região, o que dificulta a chegada de frente frias vindo ali da região da Argentina e do Uruguai. Neste primeiro mapa, nós conseguimos observar uma grande faixa de tonalidade mais rosa, mais rocheada também, indicando elevados volumes de precipitação sobre a região sul. Isso porque a frente fria está atuando na região, elevando os índices pluviométricos da região sul, principalmente do leste de Santa Catarina. Além disso, esse sistema dificilmente vai avançar sobre a região norte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, devido a essa funcionalidade que está ocorrendo sobre o sudeste, que nós caracterizamos como um bloqueio. No entanto, ele tem essas características, mas ainda precisa de um período maior para finalmente ser nomeado como um bloqueio atmosférico. Sobre a região norte e nordeste, nós temos a influência da zona de convergência intertropical, que leva a umidade da região do Oceano Atlântico Equatorial para essas regiões da Floresta Amazônica e também do litoral nordestino. Na próxima imagem, já dei um zoom aqui na região sul para a gente saber como que vai ser esses volumes, quais serão até o sábado, dia 22. Nós temos ali que próxima região de Criciúma, altos valores pluviométricos até o sábado, próximos a 100 milímetros, e na região de Braço do Forte, se eu não me engano, os volumes vão ultrapassar 100 milímetros, então vão ter chuvas bastante recorrentes na região sul e possibilidades de tempestade também. Já sobre a nossa região aqui do sudeste, próxima região de Valinhos, Ribeirão Preto, norte de Minas Gerais, nós teremos a ausência de chuvas nos próximos dias. Não são descartadas, contudo, serão tempestades isoladas, ou seja, pode chover aqui no sul de Minas, que é onde eu estou, mas pode não chover na cidade que está próxima ao Triângulo Mineiro ou até mesmo em Campinas. Os volumes, quando ocorrer, serão baixos, porém, podem trazer alguns transtornos à população da região. Já no centro-oeste, né, é um lugar que a gente precisa muito para a questão da agricultura. Os volumes de precipitação também serão abaixos e estão abaixo da média para esse período, com valores ali de 3,8 milímetros em Rondonópolis, 8,3 em Rio Verde. Contudo, ali na região sul do Mato Grosso do Sul, os volumes serão mais elevados, chegando a 45 milímetros. Outra região que também tem previsão de precipitação um pouco mais volumosa é no noroeste do Mato Grosso, na região de Sinop, onde pode chegar ali cerca de 30 milímetros até o sábado. Nessa imagem, nós temos aqui também a precipitação, a anomalia de precipitação por semana. Aqui nós temos do dia de ontem, do dia 17 até o dia 24 de fevereiro. Na primeira imagem, a anomalia de precipitação, nós conseguimos observar que a região em laranja, ela indica a ausência de chuva, ou seja, a precipitação abaixo da média para essa semana, para esse período. Então, isso se dá muito por causa desse sistema de alta pressão atuando sobre aqui a nossa região, sobre a massa de ar quente. E na região sul nós temos ali o excesso de chuva em verdinho, variando ali entre 10 e 30 milímetros acima do esperado para essa semana. Na imagem do lado, como você bem mencionou, estamos passando por um tempo de altas temperaturas. Nós temos que nessa semana, ainda entre 17 e 24, as temperaturas vão ficar de 3 a 6 graus acima da média. São valores bastante expressivos, que podem prejudicar muitas pessoas, principalmente na questão de saúde. Nas outras áreas do Brasil, a temperatura ela tem essa anomalia um pouco menor, inferior, porém, na grande parte do Brasil, as temperaturas vão ficar acima da média para esse período.
Denis? Denis, você continua com a gente? Temos alguma questão?
Erickson,
Oi?
opa, voltei,
Ah,
perdão.
ok.
No segundo mapa,
Denis, estamos perdendo o seu áudio aqui na explicação. Oi? Você estava explicando sobre os mapas aí das anomalias. A gente perdeu um pouquinho. A gente perdeu um pouquinho o seu áudio aqui.
A previsão para as próximas semanas é que esse calor se mantenha aqui sobre a nossa região do sudeste, do centro-oeste. Porém, esse calor vai perder um pouco a intensidade, vai ficar um pouquinho mais fresco, mas ainda assim acima do normal. Não há previsão de muito volume de chuva também. As chuvas vão ficar um pouco abaixo da média esperada para esse período de até a segunda quinzena de março, mais ou menos. Então é algo que a gente fica um pouco mais preocupado, mas sempre atento a isso, sempre atento aos novos processos que estão acontecendo na atmosfera, às novas entradas de frente fria que estão ocorrendo também na região sul do país.
Muito bem. Aí, Denis, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, já que você comentou, né, a gente tem essas instabilidades climáticas, e uma das questões que a gente se preocupa nesse momento é com relação à saúde. E ao longo dessa semana, a gente viu algumas dessas questões acontecendo, né? A gente viu relatos de sensação térmica acima de 70 graus Celsius. A gente viu questões de umidade relativa do ar, inclusive a umidade relativa do ar em regiões litorâneas, que a gente fica até pensando, né, como é que uma região litorânea pode ter uma condição de umidade relativa abaixo do esperado, sendo que tem todo um oceano ali, tem uma disponibilidade de água grande, enfim. O que de fato, né, as pessoas, quando vão buscar na internet, precisam entender. É sobre esses dois fatores, né? A sensação térmica e a umidade relativa do ar, para ter realmente informações pertinentes para ter esses cuidados com a saúde.
Bom, Edson, eu estive até conversando com o meu professor esses tempos atrás sobre a questão da sensação térmica, que houve notícias, né, de sensação próximas a 70 graus Celsius, que são valores muito elevados, mas que não condizem com o que realmente foi observado e com o que é previsto. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de sensação térmica, pois ela não pode ser, como posso dizer, calculada apenas a partir da temperatura máxima e a partir do valor máximo de umidade relativa do ar. Então, se eu não me engano, foram feitos esses cálculos de maneira errada, o que resultou em sensações térmicas, previsões de 70 graus. Para se calcular a sensação térmica, nós precisamos da temperatura máxima daquele momento, por exemplo, às 15 horas, é o horário de maior temperatura sobre a superfície, então é a maior temperatura máxima, por exemplo, 30 graus, com a umidade relativa do ar neste momento, ou seja, também às 15 horas. Se você for fazer esse cálculo, ele vai lá dar em torno de 32 graus, que é a sensação térmica deste horário, dependendo ali da umidade. Porém, é muito difícil, é quase impossível você ter a sensação térmica de 70 graus com o máximo valor de umidade relativa do ar coincidindo com a máxima temperatura daquele momento. Então, são esses cálculos, são essas informações que fugiram um pouco ali da realidade.
Muito bem, agora a gente já vai iniciar a nossa participação com o pessoal aqui do chat. Vamos passar a vinheta. Bom, a primeira participação é aqui lá do nosso amigo José Mendes. Ele está lá em Ibitiara, no centro da Bahia, e ele diz o seguinte: faz 35 dias que não chove. Tem gente perdendo ali toda a lavoura. E quando vai ter chuva significativa? Bahia tem preocupado bastante aqui a gente, né? A gente vê que esse centro da Bahia, a parte mais ao sul da Bahia também, naquela fronteira com Minas Gerais, tem muita preocupação para essa região. Denis, o que a gente pode trazer de informação para o pessoal?
As chuvas vão demorar a chegar um pouquinho ali nessa região do norte de Minas Gerais, também do sul da Bahia e principalmente no interior ali de Goiás, por causa dessa massa de ar seco presente aqui na região. Os modelos indicam que esse sistema estará presente pelo menos até ali o dia 24 de fevereiro, ou seja, até a próxima semana. A partir disso, as temperaturas diminuem. As chuvas podem voltar a ocorrer, mas de maneira muito irregulares. Então, vai complicar um pouquinho mais ainda a situação do pessoal dessa região e também dos agricultores.
Muito bem, vamos para a próxima participação. Bom, pessoal, também, ó, o Fábio Rodrigues Silva. Bom dia, previsão para o carnaval. Já está querendo pular carnaval, né, ó, Fábio? Tem aí uma semana ainda. E para o resto de março aqui em Aracaju.
Certo. Olha só, para o carnaval são boas notícias, né? Quem gosta de sair folheando por aí vai se dar bem, vai fazer muito calor também, porém, com moderação, porque há chances de precipitação no final do dia, aquelas chuvas de verão que a gente conhece, aquelas pancadas de chuva no final do dia. No final de março, a gente vai ter ali para Aracaju essas recorrentes chuvas que já acontecem na região devido à umidade vinda do Oceano Atlântico ali, mas vamos ter chuvas, vamos ter ali uns elevados até que consideráveis para o final do mês, em torno ali de 50 milímetros. Então, vai ser uma boa previsão, vai vir chuva para a região de Aracaju.
Bom, vamos aproveitar que a gente está falando do Nordeste, porque o Nordeste ele passou por um momento, né? Como tem a zona de convergência que estimula as chuvas, né? Principalmente no litoral nordestino. Então a gente teve dois cenários muito intensos, né? E a gente tem essas perguntas constantes aqui no nosso chat. Uma parte do Nordeste, principalmente a parte litorânea, recebendo chuvas intensas. Enquanto que mais para dentro dos estados, eu me recordo muito claramente ali o sertão de Pernambuco, é um dos exemplos, ali já com outros tipos de problema. Para a região Nordeste, qual que é a previsão do tempo para os estados nordestinos?
Olha só, Erickson. Nos últimos dias a gente tem visto notícias ali que o Maranhão tem recebido muitas chuvas e isso vai continuar. A zona de convergência intertropical, ela está atuando ali entre o norte, entre o litoral norte da região norte do país e ali a região do Maranhão, de São Luís, também incluindo Fortaleza. Então, nessas áreas são previstas bastante chuva nos próximos meses, não, nas próximas semanas ainda vão continuar sofrendo com algumas pancadas e também volumes elevados. Descendo um pouquinho mais ali para próximo do Sudeste, na região da Bahia, Pernambuco, Sergipe, essas irregularidades na chuva também vão continuar. Isso um pouco envolve também a questão da não incursão de frente fria para essas regiões, da falta de força delas chegarem nessas regiões para promover as chuvas e o alívio também para o solo, né, que também é necessário. Então, é uma situação bem complexa sobre o Nordeste, como a gente vai ter chuva na região do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, e a falta dela também no interior, na região interiorana, de Pernambuco, Bahia e os outros estados também. Então tem que ficar atento, torcer, né? Vamos falar assim, para ir ver como é que vai ser os próximos eventos climáticos, como que vai trabalhar essa massa de ar quente que está perseverando aqui na nossa região, se ela vai diminuir, se ela vai aumentar, se as frentes frias terão força para avançar até algumas regiões do Nordeste.
O pessoal do Nordeste fica sempre muito atento. A gente viu ao longo de janeiro muitas chuvas acontecendo lá. Eu fico puxando as notícias aqui e aí eu me lembrei uma das notícias que aconteceu lá em Aracaju mesmo. Teve uma avenida lá que acabou afundando por causa das chuvas. Então, o pessoal do Nordeste fica atento que quando as chuvas aparecem ali, estão aparecendo com muita força. Vamos lá para o norte do país, porque o norte do país a gente está no inverno amazônico e isso tem estimulado muito as atividades, né, de umidade para a região. O norte do país, como é que a gente fica para os próximos dias? Você mostrou um pouco ali no mapa, mas para a gente reforçar as
Sim.
informações.
A região norte ela está sendo influenciada pela zona de convergência intertropical, que auxilia na advecção, né, no transporte de umidade vindo das regiões equatoriais ali do planeta. Essa umidade, com o calor que já é presente na região, ela forma instabilidades nas áreas, ou seja, formam nuvens de precipitação e até mesmo de tempestades. Todos os dias nós vemos nas imagens de satélite vários pontos vermelhos sobre a região da Floresta Amazônica, sobre a região do Acre, Amazonas e principalmente no Pará. Isso muito por causa da presença de umidade vinda aí da zona de convergência. Nos próximos dias, né, esse sistema vai continuar atuando, esse padrão vai continuar se mantendo sobre a região norte e muito provavelmente os volumes serão elevados nessas regiões, podendo causar ali alguns transtornos nas capitais Manaus e também Rio Branco. Além, lógico, do Macapá, ali no Amapá, que tem grande índice pluviométrico nessa época do ano.
Muito bem. Vamos lá para o Centro-Oeste. A grande questão do Centro-Oeste é o período de colheita. Não tem outro assunto. A gente está recebendo mensagens no YouTube, no Instagram, diretamente pelo site, e-mail, enfim. Todo mundo quer saber se a colheita no Centro-Oeste vai continuar andando ou se teremos aí períodos de dificuldade, assim como aconteceu lá em janeiro.
De acordo com a Conab, muitas áreas já foram colhidas, né? As chuvas atrapalharam um pouco, principalmente na região próxima ali a Minas Gerais. O excesso de chuva já atrapalhou um pouco, fazendo os grãos perderem um pouco da qualidade, mas os próximos dias serão de muito calor na região. Essa massa de ar quente vai continuar atuando, inibindo a formação de nebulosidades sobre o centro-oeste, principalmente na região oeste, na região leste do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso do Sul e do estado de Goiás. Temos previsão de chuva para o noroeste do Mato Grosso. Até, pelo menos até o sábado, são esperados 30 milímetros de chuva, mas divididos em 5, 6 dias, dando uma média ali de 4, 5 milímetros por dia. Já na região sul do Mato Grosso do Sul, a frente fria vai influenciar na região, vai deixar o tempo encoberto e as chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia, o que pode prejudicar um pouco a colheita dos produtores rurais.
Muito bem. Para o Sudeste, eu não posso deixar de perguntar, porque a gente recebe muitas mensagens do pessoal de café. Tem algumas
Sim.
regiões de café que estão passando por calorão, por estiagem. Já estamos recebendo alguns comentários de cafezais queimando, né, por causa do calorão. E aí a preocupação fica para essa questão, afinal de contas, o café tá virando um grande conhecido por causa dos preços, né? Todo mundo vai no supermercado, acaba tomando um susto por causa do preço do café. E aí a gente olha para o clima, principalmente por causa dessa questão. Como é que fica o clima para o Sudeste, tendo um olhar especial para as áreas produtoras de café?
Bom, Erickson, o ideal seria essa frente fria que está atuando sobre o sul do Brasil chegar aqui na nossa região, né? Eu, por exemplo, moro em Lambari, que é uma cidade que tem muitos produtores de café, e eles realmente estão reclamando disso. Tá uma situação bem complicada aqui na região. Ontem mesmo foi registrado baixo volume pluviométrico aqui, mas nada que satisfazesse o produtor rural da região. Os próximos dias, infelizmente, serão de calorão aqui, principalmente no Triângulo Mineiro, sul de Minas, centro-oeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e norte ali, norte e nordeste de São Paulo. São regiões que as temperaturas vão ficar muito elevadas, acima dos 30 graus para hoje, para amanhã e também para sexta-feira. Ao longo dos dias, esse calorão vai diminuir, as pancadas de chuva vão ficar mais recorrentes, porém ainda de maneiras isoladas. Com a falta da presença de uma massa de ar frio produzindo períodos de chuva no seu sistema frontal, vai ficar complicada os grandes índices pluviométricos de chuva aqui na nossa região.
Agora vamos lá para o sul do país que também passava por uma estiagem, né? Principalmente o Rio Grande do Sul, algumas regiões do Paraná, enfim, passavam por uma estiagem, começaram a receber chuvas, chuvas bem-vindas, mas chuvas que chegaram também ligando o alerta, né? Tivemos granizo, tivemos condições extremas também em Santa Catarina, Santa Catarina. Teve até de um lado uma cidade que estava né, derretendo ali o asfalto, de outro lado, cidades tendo tanta chuva que chegou até inundação, enfim, o clima pegando todo mundo aí, né, no Brasil inteiro. Como é que fica a situação para o sul do país para os próximos dias?
Erickson, essas tempestades que ocorrem, elas se dão também, olha só, engraçado, a influência, devido à influência da massa de ar quente sobre o sudeste. A massa de ar frio proveniente ali, vindo junto com a frente fria, ela provoca muita instabilidade na região, o que provoca essas tempestades, mas as linhas de instabilidade, as linhas de tempestade, com trovoadas, granizo, e grandes volumes pluviométricos, igual você citou, em Santa Catarina e também no Paraná. Nos próximos dias, sobre a região sul ali de Porto Alegre, Santa Maria, Bagé, não tem muita previsão de chuva. As temperaturas vão voltar a subir, não igual antes, que foi registrado ali 43 graus, 42 graus na região, mas vão ficar acima dos 30 graus. E nas outras áreas, há influência da frente fria, novas frentes frias estão sendo previstas na próxima semana para que alcance aí essas regiões. Então vamos ter mais chuvas no em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também boa parte do Paraná. Os volumes vão variar, podem chegar a 100 milímetros, mas não descartando a chance de tempestade também com granizo, que atrapalha os agricultores e principalmente agora na fase final de algumas localidades que estão já na colheita.
Muito bem. Denis Garcia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vou deixar até um último espaço, você que está estreando aqui com a gente na previsão do tempo, deixa esse último espaço para você deixar as formas das pessoas encontrarem o seu trabalho, o trabalho da Meteorred, os serviços que vocês trazem no site de vocês e demais serviços que a Meteorred oferece para as pessoas. Fica à vontade.
Então, pessoal, vou me apresentar novamente. Sou o Denis. Quem quiser me encontrar, pode anotar o meu e-mail, que é denis.william2203@gmail.com. Estou disposto a ajudar em qualquer coisa, qualquer informação sobre previsão do tempo, previsões climáticas. E nós também temos o site da Meteorred, que é só acessar tempo.com, que lá nós temos os mapas, nós temos as notícias, não somente do tempo, mas também notícias da atualidade, que é muito importante também para todos nós, para a gente conseguir saber o que que está acontecendo no Brasil e no mundo, para a gente se manter informado também.
É isso aí, Denis. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente.
Muito obrigado, Erickson.
Bom, pessoal, vamos para as notícias do dia. A gente conversou com o Denis Garcia, lá da Meteorred, né, o nosso estreante aqui. Meteorred, que traz informações interessantes e muito pertinentes para as nossas pautas. E um dos alertas que a gente trouxe aqui ao longo da nossa entrevista é o alerta para a saúde de vocês, pessoal. Quando a gente trata de clima, a gente trata da nossa saúde pessoal, da saúde das plantas, das lavouras, enfim, a gente é do agronegócio, a gente trabalha numa indústria céu aberto e a gente precisa se cuidar. Uma das notícias que eu trago aqui, por exemplo, é lá do estado do Paraná, comentando o seguinte: temperaturas acima da média elevam o consumo de água em várias regiões do Paraná. Por que que essa notícia é importante? Primeiro, né, para lembrar vocês de se hidratarem constantemente, né? Com altas temperaturas, a gente começa a suar mais, né? A transpiração, ela ocorre com maior frequência e nem sempre a gente percebe que a gente está perdendo a água do organismo, né? Então é muito importante. Mantenha-se hidratado, mantenha-se constantemente ali. Tenha um galãozinho de água. Eu tenho um galãozinho de água aqui na redação, que é quase 1 litro de água. Tenha um galãozinho desse por perto. Mantenha-se hidratado, é muito importante cuidar da sua saúde. Outra coisa importante também, né? Tenha sempre ali um protetor solar por perto. Mesmo que, às vezes as pessoas vão pensar o seguinte: mas eu vou ficar dentro do carro, estou num ambiente com sombra, estou no escritório, mas a radiação solar, ela está presente, pessoal. Os raios ultravioletas, eles vão refletindo nas coisas. É muito importante você manter ali a sua pele hidratada também, né? Passar um protetor solar. Vamos se proteger, né? Para não ter ali depois problemas de pele, né? Câncer de pele. Essa é uma preocupação que quem anda, quem tem a botina ali no solo, tem que ter essa preocupação muito presente, né? Porque são questões que a gente nem sempre percebe, né? A gente gosta de trabalhar, gosta de ir a campo, às vezes não percebe essas situações, mas tem que ficar atento. Outra coisa que a gente precisa ficar atento nessas mudanças climáticas intensas é com a pressão arterial. Se o clima está muito quente ou muito frio, isso afeta a nossa pressão arterial, que é outra coisa que a gente também nem sempre está percebendo, pessoal, tá? Então, quando está muito calor, muda a pressão arterial. Então, qualquer sinal de dor de cabeça, sensação de desmaio, sentir que vai passar mal, gente, para, né? Para um pouquinho, respira, vai se hidratar, procura ali o médico, não deixa a situação ficar fora do seu controle. Vamos ter cuidado com a saúde nesses momentos de temperaturas muito elevadas. A gente, lembrando, né, ontem a gente conversou sobre isso, né, o Rio de Janeiro, temperaturas acima de 40 graus, acionou um alerta de nível 4, é um alerta que vai até o nível 5, ou seja, é um alerta bem alto, preocupante, e as pessoas precisam ficar atentas. Às vezes, nesse calorão, a gente quer ali, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro, quer se divertir na praia, tomar ali um banho de mar, e não percebe que o mormaço, esse tempo muito quente, vai afetar aí a nossa saúde, a nossa transpiração, a nossa pele, a nossa pressão arterial. É muito importante tomar esses cuidados, tá? Informações importantes aqui. Vamos para os alertas do dia lá com o IMET. O IMET hoje tem dois alertas, né? Um alerta ali pro Nordeste. Esse alerta para o Nordeste é de chuvas intensas, né? Chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As áreas afetadas para esse alerta: Norte Cearense, Noroeste Cearense, Sertões Cearense, Leste Maranhense, Centro-Norte Piauiense, Jaguaribe, Metropolitana de Fortaleza, Norte Piauiense, Norte Maranhense, Sudeste Piauiense, Sudoeste Piauiense, Centro-Sul Cearense. O próximo alerta do IMET já é lá para a região sul, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O alerta para essa região é para acumulado de chuva, né? Chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Risco de alagamento, deslizamento de encosta, transbordamento de rios, em cidades com tais áreas de risco. O SEMADEM, pessoal, trouxe, inclusive, agora eu estou me recordando, que eles, ao longo dessa semana, eles fizeram uma live trazendo um novo sistema chamado GeoRisk, né? Eu vou trazer aqui mais essa notícia. Ó, o MCTI, né, e o SEMADEM lançam o sistema GeoRisk para monitoramento e previsão de deslizamento de terra. Eu lembrei disso aqui agora, já que tem no alerta essa questão de risco de deslizamento. Vamos lá, ó. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, lançou nessa segunda-feira, dia 17, em São José dos Campos, o GeoRisk, um novo sistema desenvolvido pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, e a unidade de pesquisa do próprio Ministério. Esse sistema tem como objetivo aprimorar a capacidade de previsão e monitoramento de deslizamentos de terra, oferecendo alertas com até 72 horas de antecedência, o que representa um avanço significativo em relação às previsões anteriores, que eram feitas com 24 horas de antecedência. Ou seja, pessoal, o que que muda? O que antes era feito em 24 horas, ou seja, de um dia para o outro, agora são 72 horas, ou seja, 2, 3 dias antes dos desastres acontecerem. Isso é importante, principalmente áreas serranas. A gente já viu tanto desastre acontecendo, né? Áreas serranas, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? A gente lembra desastre de deslizamento de terra. Tá bom que Minas Gerais foi outra situação, mas enfim, quando a gente tem um sistema como esse, é para qualquer tipo de deslizamento de terra, né? Vamos continuar aqui, ó. Lançar esse novo sistema que aprimora a qualidade das previsões de risco de deslizamento nos coloca na vanguarda da antecipação de riscos. Trata-se de uma ferramenta inovadora com o potencial de salvar vidas e evitar perdas materiais, afirmou a ministra do MCTI, Luciana Santos. O GeoRisk é capaz de gerar previsões mais precisas e antecipadas sobre riscos de deslizamentos de terra, utilizando modelos numéricos de previsão meteorológica, dados históricos de chuva e limiares críticos de precipitação previamente definidos. Isso garante análises robustas e confiáveis, oferecendo suporte mais eficiente às autoridades na elaboração de alertas para a população. Então, aí um novo modelo aí de GeoRisk para o Cemaden. Vamos voltar lá naquele alerta do INMET para reforçar, né? Então, os alertas para Santa Catarina e Rio Grande do Sul é para as áreas da Grande Florianópolis, Sul Catarinense, Metropolitano de Porto Alegre, Serrana e Nordeste Rio-Grandense. Agora, os alertas do Semadem, né? O nosso querido Semadem aí, que trouxe esse novo modelo do GeoRisk junto com o Ministério. Risco para Santa Catarina e Paraná. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões de Joinville, Blumenau, Florianópolis e Criciúma, em Santa Catarina, e Curitiba, Paraná, com destaque a região de Paranaguá devido à previsão de chuva com alto acumulado e pancadas que podem ser localmente fortes ao longo do dia. Alerta também para a região de São Paulo, no Sudeste, né? Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões de São Paulo e Sorocaba, devido à previsão de chuva com alto acumulado e pancadas que podem ser localmente fortes, podendo até ocasionar ali alagamentos temporários em áreas com deficiência de drenagem, enxurradas urbanas e inundações pontuais. São Paulo ontem teve notícia de alagamento, né? Alagamentos em São Paulo. Então vamos ficar atento para esse alerta do Semadem, né, pessoal, para evitar prejuízos, né, prejuízos financeiros. Não tem como, né, o clima acaba exigindo, mas prejuízos pessoais, né, vamos cuidar das vidas das pessoas. Então fiquem atentos aos alertas aí em São Paulo. Região Norte, Amazonas e Amapá. Considera-se moderada a possibilidade de ocorrência de evento hidrológico nas regiões de Manaus, né, no Amazonas, e Macapá, no Amapá, devido à previsão de chuva com alto acumulado e pancadas que podem ser localmente fortes, podendo deflagrar alagamentos temporários de áreas com deficiência de drenagem. A gente tem visto essa situação lá no norte do país, né, muita chuva nessa região nos últimos dias. Então, pessoal, do norte, né, Amazonas e Amapá aqui no caso, vamos ficar atentos, né, para essas alertas. Qualquer dúvida, busquem, né, a Defesa Civil, de suas cidades, de suas regiões, de seus estados. Lembrando, pessoal, que a gente começa a nossa TV Notícias Agrícolas às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio. É o momento de refletir as notícias do dia anterior, as principais notícias e já as primeiras notícias do dia, né? O agronegócio, ele é muito dinâmico. Os temas que movimentam os preços das commodities acontecem a todo momento e ter essas repercussões é muito importante. Logo na sequência temos o Realidades da Safra, que é o momento que a gente vai conversar com produtores rurais, especialistas, técnicos e entender de fato como estão as produções e produtividades regionais. Complementando, logo na sequência, até a previsão do tempo, que é aquele momento que a gente vai entender como que fica, né, as chuvas ou a estiagem para os próximos dias. Daqui a pouquinho, logo mais, tem o mercado do boi e logo o mercado do boi temos outras entrevistas ao longo do dia, outras informações, podcasts, entrevistas especiais, enfim. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim você ajuda o nosso canal a crescer, mais pessoas recebem as nossas informações e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, mas continue conosco ao longo do dia. Até mais, um abraço.